Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.
Hoje à noite, a gente não vai falar sobre escatologia. A gente falou de escatologia bastante, quinta, sexta, sábado, hoje de manhã, mas hoje à noite eu pedi, né, mais ou menos assim, eu e o Felipe, a gente tentou convencer o pastor a mudar o assunto. E eu quero falar de uma coisa que é muito importante, é um tema que eu acho que deveria ser falado em todas as igrejas sempre que possível. Fala sobre as coisas da vida, fala sobre as dificuldades que nós enfrentamos, fala sobre fé e fala sobre um conceito equivocado que às vezes nós temos de que Deus estaria no controle de tudo. Isso é uma coisa muito comum na cabeça do crente. O crente sempre pensa que Deus está controlando. O pessoal já está se olhando aí, né, uns para os outros, parece que já andou tendo aí uns debates sobre o tema, né? Mas normalmente as pessoas pensam assim: não, Deus está no controle de tudo, né? É um jargão evangélico, isso é muito clichê. A gente sempre coloca nas mãos de Deus a responsabilidade por todas as coisas. Mas você já parou para pensar que o fato de Deus não querer controlar tudo, por tintim, nos seus mínimos detalhes, é uma prova de que Ele está no controle? Porque se Ele decide não controlar tudo, é uma forma dEle controlar tudo. Quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, uma duplicata em espécie da própria categoria divina, dando ao homem a capacidade de até mesmo não obedecê-lo, se foi a vontade de Deus, é uma forma dele controlar, não controlando. O problema é que as pessoas pensam, principalmente os calvinistas, que seguem a filosofia de um padre católico chamado Agostinho, que depois foi abraçada por um homem chamado João Calvino. Os calvinistas normalmente pensam que para Deus estar no controle, ele tem que determinar e estabelecer todos os mínimos detalhes da vida das pessoas. Inclusive, qualquer doença que a pessoa tenha, o ano em que a pessoa morre, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Esse povo que crê no predestinismo, no determinismo, no fatalismo, né? Exatamente como o hinduísmo, o raulseixismo, as pessoas que acreditam nisso, elas acham que Deus, ele cria os seres humanos em castas, das quais estas pessoas não podem sair, nas quais elas ficarão até o final das suas vidas. Quem nasceu na casta da sorte, chamada de casta dos eleitos, é uma pessoa abençoada, não importa o que ela faça, ela nunca conseguirá perder a sua salvação. Pode fazer o que quiser, estuprar, matar, decapitar, ela nunca vai perder a sua salvação. Claro que eles não dizem isso, porque eles dizem que uma destas pessoas, que supostamente foi escolhida por Deus para estar na casta da sorte, que vai ser salva de todo jeito, nem que não queira, porque Deus vai enfiar a sua bênção pelas suas goelas abaixo, estas pessoas não farão coisas erradas, e ainda que se desviem, voltarão porque estão predestinadas para a salvação. Por outro lado, as pessoas que nasceram em castas do azar são aquelas pessoas que são chamadas de réprobos. Eles classificam como sendo pessoas que Deus decidiu antes de nascerem que seriam criadas para serem lançadas do inferno, para mostrar ao mundo que Deus tem poder para fazer isso. É uma blasfêmia contra o caráter de Deus, mas é isso o que o calvinismo agostiniano prega. Eles não entendem bem o que a palavra de Deus ensina sobre aquilo que chamamos de soberania divina, e eles criam uma caricatura da soberania divina. É o fatalismo, né, esse despotismo divino, o determinismo, o predestinismo, e por causa disso as pessoas acabam perdendo a bênção da Bíblia. Há muitos textos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que nos mostram a importância da participação humana, porque Deus quis que o homem fosse uma duplicata em espécie da própria categoria divina. Deus fez o homem, uma duplicata em espécie, fez o homem a sua imagem e semelhança, dando a entender com isso que o homem pode e deve fazer alguma coisa para que a sua vida caminhe do jeito que Deus quer. Porque se as pessoas que estão no mundo como pensam os calvinistas, porque Deus quis, se elas fazem o que fazem porque Deus determinou, porque é Deus quem controla tudo, e se elas estão pecando porque Deus quis que elas fossem pecadoras, estas pessoas merecem entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus, não é verdade? E aquilo que Raul Seixas cantava, falando sobre o controle de Deus sobre tudo, seria verdade. Vocês sabem quem é Raul Santos Seixas? Raul Seixas, o suposto pai do rock nacional. Raul, ele fez um álbum chamado Mata Virgem, e nesse álbum ele compôs uma música chamada Judas. E aí ele canta a canção como se fosse Judas, né? É o eu lírico da canção. E ele diz que ele, Judas, teria sido parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e não nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua, ele diz, se eu não tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, mas aí o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, Judas continua na música, e para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e não nos perguntam se é pouco ou demais. Ou seja, Judas faria parte do plano de Deus, amigo secreto, destinado, controlado como um fantoche ou marionete. É uma visão ridícula, equivocada, que vai contra tudo o que a Bíblia ensina a respeito do que é certo. Porque se o homem fizesse o que faz porque Deus determinou, obrigado, querida. Se o homem fizesse o que faz porque Deus determinou, isso significa que o homem não prestaria contas diante de Deus da sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eu vou prestar contas de quê se o que eu faço e o que eu vivo é por determinação divina? Se eu sou o que sou porque Deus quis, eu vou prestar conta de quê? Afinal de contas, por que a Bíblia faz promessas em relação a galardões? Por que eu vou receber prêmios, recompensas e galardões se eu não mereço? Afinal de contas, se eu vivi como vivi porque fui pré-programado para isso? Se eu sou uma espécie de robô, de fantoche, de marionete? Não, irmãos, nós temos sim a liberdade de escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus plantou no jardim do Éden não foi com o objetivo oculto, maquiavélico, de fazer o homem cair para que futuramente ele pudesse enviar Jesus para salvá-lo. Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden com esse objetivo. Não era para que o homem caísse, não era para tentar o homem, não era para que ele cometesse pecado. Deus colocou lá para provar que Deus o fez como ele. Porque como o homem poderia ter certeza que era livre de verdade para servir a Deus, se ele não tivesse a escolha de não servir? Como é que Adão saberia que servia a Deus por vontade própria, se ele não tivesse a escolha de não servir? A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma prova da justiça de Deus, dando ao homem a certeza de que ele pode não obedecer a Deus, porque existe a possibilidade. Então, se ele o servisse, estava servindo porque queria e não porque lhe faltava escolha. Vocês podiam dizer amém de vez em quando? Então, o que é que as pessoas pensam? Querendo ser muito espirituais, né, achando que são muito religiosas, com essas ideias e com esses pensamentos, as pessoas ficam dizendo que Deus está no controle de tudo. Mas são jargões, clichês, né, que normalmente falamos sem pensar. Mas eu queria que você abrisse comigo um texto da Bíblia em Lucas capítulo 8, para que a gente pudesse examinar o que está registrado aqui. É um texto bem interessante, é curto, rápido, simples, mas é bem profundo, porque ele contém verdades que tratam sobre coisas que acontecem conosco e revelam a vida como ela é.
Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.